um espírita ou um mito? E os fenômenos espirituais?
Você
vai ficar sabendo de tudo com o autor de Histórias em Duas Vidas, João Batista Sobrinho, no Falando Sério desta segunda-feira. Oferecimento,
e a vida,
Farmácia Matari, a marca da sua saúde. Clínica Santa Paula, o mais completo centro de
você veio aqui falar sobre
da região.
Isso.
Gráfico
Ótica, avisando no futuro. Com dois, anos atrás eu tinha visto esse vídeo nesse mês. Foi contigo mesmo, foi. Foi os dois, foi.
Eu lembro disso aqui.
É, esse aí foi ano passado, né? Minha mãe, foi, exatamente.
11 horas e 16 minutos, estamos iniciando aqui na Cultura dos Palmares, falando sério. Desta segunda-feira, dia 18 de maio, oferecimento da farmácia Natalia, marca da sua saúde, Clínica Santa Paula, que está fazendo uma promoção esse mês, maravilhosa. Você vai fazer os seus exames na Clínica Santa Paula, no LAC, que é o laboratório da Clínica Santa Paula, e você pega o cupom e concorre a uma TV LCD de 32 polegadas. Será sorteada no dia 27 aqui no programa. Gradil Ótica, visão do futuro. Constru Alves, sua loja de material de construção e consultório odontológico, Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque. No programa de hoje eu recebo aqui o escritor espírita João Batista Sobrinho, autor dos livros Histórias em Duas Vidas e A Vida e os Vivos. João Batista Sobrinho, bom dia. Muito prazer tê-lo aqui conosco hoje.
Muito bom dia, Márcio. A alegria é toda minha receber esse convite da Rádio Cultura, esse espetacular veículo de comunicação aqui da nossa região, e trazer um pouco do conhecimento da doutrina espírita para a nossa população, né? Que muitas vezes, infelizmente, a própria doutrina, não por falta de informação, mas às vezes por falta de divulgação, ela passa sendo preconceituada, divergenciada, e a gente passa a sofrer determinadas situações na sociedade por falta do conhecimento, que é abundante. Na verdade, o conhecimento a respeito da doutrina espírita é abundante. Existem meios, existem livros, existem sites, existem os próprios centros espíritas, mas a massificação da desinformação, até de certa forma, por usar essa expressão, faz com que as pessoas tenham até um certo medo de procurar saber sobre isso, porque foi criado aquela ideia de que espiritismo é coisa do demônio, espiritismo é coisa do mal e tal, e quando, na verdade, esse tipo de informação não procede.
Uhum. Bom, então vamos lá. A gente começaria, para clarificar aqui o entendimento das pessoas, perguntando ao João o que é o espiritismo.
Essa pergunta é espetacular, até porque é ampla, né? Vamos dizer,
muito ampla.
Então vamos lá. Veja só, Mauro, hoje no Brasil, até a gente pode citar essa questão a respeito do IBGE. O IBGE classifica hoje no Brasil o espiritismo como uma religião. É uma religião brasileira, no Brasil, que cresce em média 4% ao ano, ficando apenas atrás da religião evangélica, que cresce 8%, e na frente da Igreja Católica, que decresce uma média de 1% ao ano.
O Brasil está deixando de ser católico.
O Brasil está transformando a sua fé. Uhum. Na verdade, a gente percebe isso, e até isso foi foi matéria de Veja há uns 20 ou 30 dias atrás, quando de uma análise sobre a religiosidade brasileira. Mas o que é que acontece? Hoje no Brasil, segundo o IBGE, nós temos 3 milhões de espíritas oficiais. Aí a pessoa pode dizer, mas isso é pouco. 3 milhões de pessoas que se dizem oficialmente espíritas. Concordo, é um número pequeno. Em compensação, mesmo o IBGE diz que nós temos de 35 a 45 milhões de simpatizantes do espiritismo. E aí a gente pergunta, o que é um simpatizante do espiritismo? Um simpatizante é aquele cara que é católico, ou que é evangélico, ou que é hindu, ou que é umbandista, e que acredita em reencarnação, acredita em comunicação, que vai para a igreja, mas no final de semana pega um livro espírita e vai ler. Então esses são os simpatizantes. Por que esse número? Por que eu estou falando nisso aqui? Porque é importante a gente ver como as ideias espirituais, não necessariamente espíritas, mas as ideias espirituais estão se espalhando pela população, não só brasileira, mas mundial.
Quando você diz que é seguidor de Umbanda, Candomblé, geralmente se diz também é espírita.
É, essa palavra espírita, ela é uma palavra que foi criada no ano de 1857, quando o lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec até explica na introdução do Livro dos Espíritos que para novas coisas precisam de novas palavras. E não existia a palavra espírita, existia a palavra espiritualista. Uhum. Que espiritualista é todo aquele que acredita na vida após a morte. Então, por exemplo, os católicos são espiritualistas, porque a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Os evangélicos são espiritualistas, os umbandistas, os índios, tupi-guarani, são espiritualistas. Uhum. E assim, consequentemente. Então, espírita foi uma palavra criada por Kardec para definir aquele que segue os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita.
Okay.
O que é que acontece? Dentro do Brasil, através do seu sincretismo, talvez da sua diferenciação religiosa tão grande, aquelas pessoas que acreditavam que eram espiritualistas, mas que não tinham uma definição reconhecida, como hoje a Umbanda é uma religião reconhecida, o Candomblé é uma religião reconhecida, elas tinham que ter uma referência. E o preconceito e a oportunidade de que espíritas famosos tipo Chico Xavier, Edson Queiroz, Peixotinho, pessoas que fizeram do espiritismo uma religião mundialmente conhecida como uma religião séria, criou-se e aproveitou-se também dessa seriedade para dizer, ah, eu sou espírita, aquele que é seguidor de Umbanda, de Macumba, de Candomblé e tal, que não desmerece essas pessoas, porque eu conheço pessoas que trabalham nessa linha de trabalho que são pessoas sérias. Que são pessoas que fazem trabalhos maravilhosos. Mas, na verdade, hoje no Brasil, a gente tem que ter essa diferenciação. Espírita é aquele que segue a doutrina espírita através de Kardec, seguindo Jesus através de Kardec.
Poderia ser um seguidor do Candomblé, da Umbanda, Quimbanda, ou qualquer outra religião aí da africana, a pessoa pertencer a ela, a fazer os rituais, etc., e também ser espírita, ou é incompatível?
Não, na verdade é incompatível, porque a religião espírita, ela é uma religião que ela não admite, assim, ela não aceita e não tem em seus postulados dogmas, sacrifícios, roupas, paramentos, vestimentas especiais. Não existe casta sacerdotal, não existe diferenciação de um trabalhador espírita para o outro. Então, na sua origem, na sua base, elas são religiões incompatíveis. O que há é uma simetria nas crenças a respeito da vida após a vida, uhum. Na comunicação dos espíritos, na utilização da mediunidade, que é muito utilizada, até porque mediunidade não é patrimônio exclusivo de espírita. Mediunidade é uma característica, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, questão 159, que qualquer pessoa pode ter a mediunidade em algum grau. Então, todo aquele que sente a influência dos espíritos, seja ela através de uma comunicação ostensiva, seja ela através de um arrepiozinho na nuca, essa pessoa pode ser classificada como médium. E existe médium em todas as igrejas, em todas as religiões de todos os tempos.
Bom, e aqui em Palmares, como é que anda aí o movimento espírita?
Para ser uma cidade pequenininha do interior, né, pequenininha entre aspas, Palmares hoje deve ter acho que 60 mil habitantes, a grande Palmares, mas para ser uma cidade do interior, Palmares está muito bem servida de centros espíritas. Nós temos hoje aqui na cidade três centros que trabalham ativamente no espiritismo. Nós temos o Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que é a qual nós fazemos parte. Fica na rua Coronel Isácio, número 447, e temos reuniões às terças e domingos, reuniões públicas. Nós temos o Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, que fica ali por trás da antiga cadeia municipal, hoje a Agência do Trabalho, que também trabalha ativamente na divulgação e na orientação da doutrina, e que tem reuniões às terças, quintas e sábados, sempre às 8 horas da noite. E temos o Grupo Espírita Deus, Caridade, Amor e Luz, que fica ali na Praça do Gago, ali por trás do Hospital Regional, na Praça do Gago, e eles têm reuniões às segundas e quintas-feiras, se eu não me engano. Então, dentro da situação espírita de Palmares, nós temos bons palestrantes, nós temos uma equipe tanto nas três casas de bons palestrantes, temos trabalhos sendo orientados, temos uma quantidade de informação muito boa a ser divulgada, temos uma disponibilidade de reunião praticamente todos os dias da semana, de segunda a sábado, acho que só escapa a quarta e a sexta, que não tem reunião espírita na cidade. Então, Palmares pode se considerar uma cidade privilegiada nesse sentido. Porém, é como eu estava dizendo no começo, infelizmente, às vezes ainda existe muito o medo de ir à casa espírita. Eu conheço pessoas que chegaram para a gente, por exemplo, e disseram, mas se eu entrar ali, naquela casa, o que é que o pessoal vai pensar de mim? Então, quer dizer, muitas vezes existe o preconceito quanto à casa espírita.
Exato, você está fazendo uma visita.
Mas é aquela questão, o pessoal tem aquela ideia ainda de que você entrou numa casa espírita, você já está rotulado de espírita, quando na verdade não é isso. A casa espírita está aberta a qualquer pessoa de qualquer religião para ir conhecer. Uhum. E aconteceu um fato muito engraçado uma vez, a gente estava fazendo uma reforminha lá no centro e a gente chamou dois pedreiros para fazerem uma parede, rebocar, pintar, não sei o que, fazer aquele negócio. Eles entraram, fui eu inclusive que fui com eles entraram e tal, aí tem a o salão onde ficam as cadeiras, tem uma cozinha atrás e tem uma sala mais reservada lá para trás. E era muito engraçado, porque eles, cada vez que a gente ia entrando, eles vão lá para trás que a gente vai conversar mais à vontade. Eu ia sempre ter uma mesa lá, a gente sentava na mesa e começava a conversar. Eles foram entrando. Quando eu abri a primeira porta que dá para a cozinha, eles iam olhando de lado assim, esperando ver aquelas imagens do demônio, aquelas coisas. Eu acho que eles estavam pensando que tinha tudo isso lá, tá ligado? Uhum. Quando a gente entrou na salinha lá, eles chegam, ficaram com medo assim, né? Quando eles entraram, que olharam assim de lado, que viram que não tinha nada, era uma sala com parede, com uma estante, com uma biblioteca, uma mesa, umas 10 cadeiras. Aí eles se sentiam, eu percebi que eles se aliviaram, porque não tinha aquilo que eles esperavam, né? Então é muito engraçado. Você
quer saltar o bicho de chifre aí com um garfo, uma coisa aí, um tridente na mão. Graças a Deus.
Exatamente, é muito engraçado você ver isso nas pessoas, quer dizer, você está sentindo lá na experiência própria esse tipo de ilusão que existe na casa espírita.
Mas tudo é uma questão de crença, né? Mas o que acontece de fato numa reunião espírita?
Então, vamos lá, numa reunião espírita que nós temos da disponibilidade de, no Grupo Espírita Obreiro da Caridade, das terças e domingos, nós temos reuniões públicas, e no Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, às terças, quintas e sábados, e no Deus Caridade Amor e Luz, às segundas e quintas, existe simplesmente o seguinte: um salão com algumas cadeiras, no nosso caso são 36 cadeiras, uma mesa, que o pessoal costuma até muito dizer assim, mas é mesa branca, eu sempre, a nossa mesa é bege, é uma fórmica bege que está lá, que não tem nada a ver com mesa branca, também
branca,
é bege.
O negra...
Independente, na verdade. E na reunião de terça-feira, que a gente chama de reunião de estudo, é feito um estudo com base no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec, formado por 1019 questões, onde se explica diretamente a filosofia da doutrina espírita. Então nós seguimos uma ordem, onde nós fazemos uma média de 4 a 5 perguntas por dia de reunião. A reunião tem duração de 1 hora, começa de 8, termina de 9, e a gente lê a pergunta, debate com aquelas pessoas que estão lá. As pessoas tiram suas dúvidas também, é até o momento onde qualquer pessoa que tenha dúvida pode chegar lá para perguntar, para dizer, ó, até que não tenha nada a ver com a história, mas ó, João, eu vi uma reportagem que dizia assim e tal, o que é que os peritos dizem a respeito disso? E a gente vai tentar debater da melhor maneira possível. Essa é a reunião de estudo. E no domingo nós temos uma reunião de palestra, é uma palestra que a gente chama de doutrinária, então é escolhido um tema. Esse tema muitas vezes é pedido pela audiência, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal tem pedido muito é um estudo a respeito de células-tronco. Então a gente prepara um trabalho em cima de células-tronco e apresenta de 50 a 60 minutos, uma hora de duração, aquele tema, a opinião espírita em cima daquilo ali. Então o pessoal fica sentado lá escutando aquele tema. Toda reunião espírita é aberta com uma oração e fechada com uma oração. Eu não sei se você percebeu, mas pouco antes da gente entrar no ar, eu estava aqui de olhos fechados, exatamente fazendo uma oração para que Jesus pudesse estar aqui com a gente, nos orientando, nos auxiliando, trabalhando conosco, nos dando a inspiração necessária. Então, muitas vezes o pessoal tem essa ideia de dizer assim, mas o Espírita não acredita em Jesus, o Espírita não acredita em Deus. Exatamente isso é uma aberração se dizer isso, porque o Espírita, ele segue exatamente a doutrina de Jesus à luz do Espiritismo.
Bom, mas aí a fé espírita, ela é muito diferente, eu vejo assim, muito diferente do evangélico, né? Ela é muito diferente, totalmente diferente. Em que pese o fato de que o espírita, ele acredita numa reencarnação, na possibilidade que a pessoa, depois que morra, volte ao convívio. Não seria uma espécie, entenda bem, não seria uma espécie de conformar-se em fazer as coisas que você queira fazer, mas que você tenha um escape de não ser punido, porque depois você volta e paga a sua conta.
É, veja só, uma maneira de observar que cada um pode ser liberto, trabalhar em cima dessa
claro.
Situação, né? Mas, por exemplo, quando a gente analisa a ideologia padrão que existe hoje, até porque a própria Igreja Católica também acredita numa coisa muito parecida, e é a dominante na cristandade, é a Igreja Católica, quando a gente vê o céu e o inferno como locais, como local de redenção e um local de sofrimento, e a gente vê pessoas que estão condenadas eternamente ao sofrimento e pessoas que estão eleitas eternamente à redenção, na verdade, isso, dentro da doutrina espírita, isso vai um pouco contra a justiça divina. Porque a gente parte do momento seguinte, Jesus trouxe para a gente um Deus que é amor. Lá em João a gente vai encontrar Deus é amor. E Jesus trouxe Deus que é Pai. E Pai é aquele que faz o quê? Que ampara você. Que ampara, que auxilia, que recupera, que orienta, na verdade. Eu não sei se você é pai.
Sou pai.
Você é pai. Seu filho, vamos dizer que seu filho seja um pré-adolescente, eu acredito, alguma coisa assim, isso é, não vou nem usar você, vamos dizer, um filho de uma pessoa...
É, tá outro,
é verdade, é verdade. Vamos dizer que o meu filho... Vamos jogar assim,
vamos jogar uma coisa ruim para os outros lá.
Pronto, tá bom. Então,
alguém...
Não é aqui, vamos dizer que não seja aqui na Terra, em Marte. É. Em Marte, existe um pai lá, em Marte existe um filho. E o filho daquele pai lá de Marte, ele pegou e assassinou uma pessoa, cometeu um crime hediondo, cometeu um crime muito mal. E esse crime, o pai dele, a sociedade nega a situação e vai condenar esse rapaz à perpetuidade dentro de uma prisão. Será que o pai daquele rapaz que matou, que estuprou, que fez aquela coisa ruim toda e que a sociedade ou a religião condenou eternamente, será que ele vai condenar também aquele rapaz? Ou será que ele vai dizer assim, olha, eu reconheço o seu erro, mas eu estou junto com você para você poder se recuperar? Então, eu acredito que ele vai tentar recuperar seu filho. E se nós, pessoas humanas, se nós que somos imperfeitos, temos essa capacidade de perdão dentro de nós, por aqueles que nos são caros, por aqueles que nos são familiares, vamos dizer, será que Deus, Pai Maior nosso, Criador do mundo, Sabedoria Suprema, será que ele não teria essa capacidade de perdão? Será que ele não teria essa capacidade de entender que o filho errou, mas que ele merece uma nova chance, ele pode se recuperar? E será que ele condenaria esse filho eternamente ao sofrimento? Pô, eternamente é uma coisa muito profunda.
É verdade.
Né? Imagina o que você está sofrendo pela eternidade, Mário. É muito profundo. Então, por isso que a gente, espírita, a gente acredita que Deus, ele não é esse Deus vingativo, esse Deus mau, que condena seus filhos à eternidade em sofrimento, mesmo que tenham ido contra algumas leis que ele estabeleceu. Por quê? Porque ele é pai, e pai compreende, pai ama. Pai não perdoa porque pai ama. Então, o que é que acontece? Quando Deus compreende, quando Deus perdoa, ele nos dá novas oportunidades de retornarmos aquele momento exato, aquele erro exato que nós havíamos falhado, para termos uma nova chance de nos melhorarmos. Aí entra a questão da justiça divina através da reencarnação. É muito difícil a gente imaginar que Deus, sendo bondade suprema, como a gente quer que Deus seja bondade suprema, ele tenha um ato de maldade suprema. Seria incompatível com a consistência de Deus. Por isso que a gente trabalha. Dentro do Espiritismo, nós temos algumas crenças básicas que... A primeira delas é a crença em Deus. Então, Deus, para nós, é a inteligência suprema. Causa primeira, criador de todas as coisas. Depois disso, o Espírito ainda acredita na imortalidade da alma. Mas isso também não é novidade, porque toda religião cristã acredita na imortalidade da alma. Não é verdade?
Se não existiria sentido para a religião.
Para a religião, exatamente.
Se eu vou pensar em Deus só para as coisas aqui na Terra...
Qual é o sentido desse Deus?
É,
né? Exatamente.
Seria muito
e
fácil.
Aí vem a pequena a diferença do espírita para as outras religiões cristãs tradicionais, embora que hoje já existam religiões que se baseiam dentro do cristianismo e que têm também crenças em reencarnação, mas é que nós acreditamos na multiplicidade das existências, na reencarnação como forma de nos redimirmos. Porque dentro do livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma orientação que nós, todos os espíritos, somos criados por Deus em algum momento da vida, simples e ignorantes, buscando a perfeição. A perfeição seria a paz e a harmonia próximas a Deus, que somente os espíritos puros conseguem aurir nessa situação. E esses espíritos se tornaram puros através das expiações e das melhorias, através das várias existências.
Quer dizer, a vida então passaria a ser um que católico tem como um purgatório?
Na verdade, a vida passa a ser uma grande escola. Porque aquela questão, nós aprendemos, nós nos melhoramos e retornamos à carne, retornamos à vida carnal para provarmos, para sermos testados, para passarmos de ano, vamos dizer assim, com essa simbologia da escola, mostrando que nós vencemos. Veja só, se eu for fazer uma autoanálise minha aqui, por exemplo, eu vou dizer, não, eu tenho egoísmo, eu tenho orgulho, eu tenho maldade, eu tenho ambição, eu tenho uma série de defeitos. É impossível, vamos entrar na fila, né? Pois é. Então, o que é que acontece? É impossível para mim, nessa encarnação, vencer todos esses meus defeitos. Não é verdade? Então, o que é que isso me classifica? Me classifica como um espírito imperfeito, me classifica como uma alma ainda não pura. Então, eu não posso abrir um céu. Então, mas eu posso imaginar que nessa encarnação eu posso me esforçar para vencer minha ambição, por exemplo, ou para vencer meu egoísmo, por exemplo, e posso me esforçar reconhecendo aquele meu erro, fazendo uma autocrítica, uma autoanálise, vendo onde é que eu estou errando, o que é que eu posso melhorar. Esse é o sentido da nossa vida. Então, se nós trabalharmos os nossos erros, as nossas situações, as nossos defeitos, e vamos melhorando a cada dia, como nos disse Santo Agostinho, deixou um texto muito bonito, dizendo que diariamente, ao dormir, ele parava e olhava o que é que fez de bom e de ruim naquele dia, para que no próximo dia seguinte ele pudesse eliminar as ações ruins e duplicar as ações boas. Então, quer dizer, se nós passamos a fazer isso, nós temos melhores chances de melhorar, melhores chances, e numa próxima encarnação nós já vencemos, vamos dizer, um defeito. Uhum. A gente vai trabalhando o outro. Tem um espírito que trabalhou, inclusive, com Chico Xavier, chamado André Luiz.
João, que... me dá um segundo aí, para mim fazer o seguinte, tem pessoas ligando, pode fazer pergunta no ar ou não? Bom, a gente deixa você à vontade.
Fazer a pergunta pode, eu só não garanto que eu vou responder se eu vou saber, né?
Então vamos liberar o telefone, então, para os ouvintes que queiram fazer pergunta no ar. E aproveitando que você está dizendo aí da modificação, é claro que eu não concordo, e é claro que eu não concordo, não é porque eu não concordo, pronto, é porque eu tenho minha opinião formada.
Claro, cada um tem a sua opinião.
Mas ficou aqui uma coisa... Veio à mente o seguinte, de certa forma, isso não retira o sacrifício que Jesus fez no momento que depende apenas da minha melhoria enquanto ser humano para que eu possa encontrar Deus? E o que Jesus fez? Deixaria, então, de se contar? Ou conta também?
Não, conta demais. Agora, a questão é exatamente como a gente encara essa questão. Porque o cristianismo tradicional, mormente a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os protestantes, eles acreditam que Jesus veio sacrificar-se para livrar os pecados do mundo, né? Só que o que acontece? Jesus veio para livrar os pecados, até uma questão que a gente pode analisar é o seguinte, Jesus veio há 2000 anos atrás livrar os pecados daqueles que o seguissem, na verdade. Ou seja, nós aqui, depois de 2000 anos, estamos livres disso. E os que vieram antes? Será que não tiveram livramento também? Estão no inferno, estão no céu? Não sei, vamos analisar. O espírita, ele analisa diferente. O grande segredo, a grande situação que Jesus veio nos trazer foi mostrar o procedimento que nós devemos ter. Jesus veio ser a luz do mundo. Ele colocou, quando ele coloca aquela situação, eu sou o caminho para a verdade e para a vida, ou da verdade e da vida, ou a verdade e a vida, depende da tradução da Bíblia que a gente analise, o Espírito ele entende que Jesus, sendo o caminho é feito de passos. E ele veio nos mostrar, através de suas lições de amor, de caridade, de compreensão, de perdão, principalmente, que passos nós seguirmos para estarmos através dele. Porque seria muito fácil, dentro da visão tradicional, aquela questão, não, eu sou batizado, eu faço direitinho, eu faço primeira comunhão, eu trabalho a crise, não sei o que, eu me caso, eu fui batizado numa igreja qualquer, e ali eu estou redimido dos meus pecados. Mas, dentro da doutrina espírita, de uma análise espírita dessa situação, não cabe a gente analisar que será que só porque o cara fez uma escolha ele foi redimido daquilo ali, isso aí é a visão tradicional, claro, e a gente respeita essa visão de uma forma que cada um está preparado para entender e discutir aquilo que está, que acredita, na verdade, é uma fé, é uma questão de fé de cada um.
E fé
não tem como provar, exatamente, fé é uma questão de crença, então cada um tem a sua. Dentro do Espiritismo nós entendemos Jesus como um grande guia, um grande líder, por exemplo, na questão 625 o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando aos Espíritos o seguinte: qual foi o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo? E a espiritualidade, na resposta mais simples e mais direta do Livro dos Espíritos, diz Jesus. Ela responde simplesmente com essa palavra. E muitas vezes eu me perguntava, por que será que é guia e modelo, né? Guia e modelo. E eu fui analisando, guia, o que é o guia? O guia é aquele cara que quando você não conhece o caminho, ele vai lhe mostrar, ele vem, ele pega na mão e sobe, vai passando pelos caminhos difíceis e vai lhe orientando. Jesus foi o nosso guia, ele nos mostrou os passos que nós devemos dar através não de palavras, mas de ações. É muito interessante a gente perceber que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que tem escrito sobre ele foi escrito depois de 30, 40, 50, 60 anos, que foram os quatro evangelhos canônicos. E quem escreveu foram os evangelistas descrevendo as ações de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Ele não parou para escrever. Ele fez, ele mostrou, ele agiu. Então ele foi o nosso guia. E ele é o nosso modelo. Por que o nosso modelo? Porque ele é tudo aquilo que nós, ainda imperfeitos, podemos aspirar a ser. E é muito interessante quando a gente percebe que Jesus, como o nosso modelo, nos ensina a agir, porque a gente percebe o seguinte, em toda religião, e até em pessoas sem religiões, a gente vai entender, a gente vai ver que existem pessoas boas, de coração puro, que existem pessoas perfeitas, que estão preparadas para fazer o bem e que seguem de coração aquele ensinamento de Jesus, independente de religião, porque também na questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, qual religião tem a capacidade de se identificar como sendo a melhor religião? Ele pergunta isso aos Espíritos. E era de se esperar, naturalmente, que os Espíritos dissessem o Espiritismo. Era de se esperar. Mas, na verdade, não é essa a resposta. Quando eles respondem, eles dizem aquela que formar menos hipócritas e mais homens de bem. E a gente traduz essa resposta da seguinte forma. Nenhuma religião é ruim. Nenhuma religião ensina você a se vingar, ensina você a ser uma pessoa ruim, ensina você a desejar o mal. Todas as religiões ensinam a pegar o bem, mesmo aquelas que não são cristãs, quando a gente vai ver o próprio islamismo, que é tão depreciado através da mídia, a gente vai ver que dentro do Alcorão não existe ruindade.
Mas pelo contrário. Pelo contrário.
Exatamente, pelo contrário.
É uma
fala em amor, em dar a outro
que você gostaria que desse.
Exatamente. A gente vai ver que é uma religião coerente. O que existe no Oriente Médio hoje é distorção da mente doente daquelas pessoas. Né? Então, quer dizer, nenhuma religião é ruim. Como nenhuma religião é ruim, a ruindade está em quem pratica aquela religião. E aí é que eu volto a perguntar a você. O sacrifício de Jesus, será que só por a gente ter escolhido, mesmo uma pessoa que permaneça ruim, porque existem pessoas que são da boca para fora. Jesus foi muito inteligente quando ele disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Uhum. Quando nós falamos do coração repleto de bondade, nós transferimos a bondade ao nosso próximo, mas quando nós não temos essa bondade, será que somente uma escolha vai nos salvar, entre aspas, né? Vai nos levar a um céu de glórias, mesmo que eu não sinta aquilo, eu estou professando da boca para fora, eu sou um sepulcro caiado? Então nós, espíritas, nós entendemos diferente essa questão. Jesus foi um grande modelo, um grande guia, um grande mestre, o maior de todos, o nosso mestre. Porém, ele veio nos orientar. E o sacrifício dele, aquele sacrifício de morrer na cruz, de sofrer o suplício que ele sofreu, foi todo um processo para mostrar a grandeza da sua missão, a grandeza do espírito que ele era. Sofrer sem reclamar, sofrer perdoando os seus inimigos, sofrer perdoando aqueles que faziam mal com ele. Exemplo, é aquilo que nós devemos fazer hoje. Hoje, quando Jesus nos orienta a orar, ele diz, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quem é que deita a cabeça de noite no travesseiro e diz, eu perdoo aqueles que me perdoam, que me perseguem? Quer dizer, nós ainda estamos muito longe de fazer aquilo que Jesus nos ensina.
Bom, agora 11 horas e 43 minutos. Nós vamos deixar o telefone liberado, e algumas pessoas ligaram lá para dentro, o telefone está fechado, mas agora está liberado para que você possa, se quiser, fazer pergunta no ar. Alô, bom dia.
Bom dia, Márcio.
Quem fala?
Socorro.
Pois não, Socorro. Fica
aí, Socorro.
Um abraço, João. Olha,
desde
o começo que eu estou te ouvindo, João.
Obrigado.
E eu gostaria de pedir licença e desculpa, Márcio, e fazer uma colocação. Jesus não precisava sofrer por nós, certo? O que Jesus veio fazer na Terra foi mostrar ao homem a simplicidade, trouxe uma metodologia de amor, de perdão, de caridade. Ele não precisava sofrer. Aquele sofrimento físico, aquele corpo físico que estava sofrendo, não precisava. Jesus é o espírito mais evoluído que já veio à Terra. Ele disse, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai se não for mim. E quanto à diferença dos espíritas padres evangélicos, eu concordo e respeito na crença da reencarnação e na comunicabilidade dos espíritos, mas nos demais ensinamentos nós não temos diferenças. Porque tudo que Jesus ensinou, quando ele resumiu o decálogo em 2 mandamentos, foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós que somos espíritas, lutamos diariamente para colocar em dia os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, Márcio?
Muito bem, Socorro. Muito obrigado. Um abraço para você.
Tá? Obrigada. Um
participação especial da Socorro do Violeta Gris. Quem gostou, sábado tem mais, viu? É só ir lá.
11 horas e 45 minutos. Eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua.
Super promoção das marcas de grifes na Pupilete.
Estreou.
Tá, pensa no negócio ruim.
É complexo, né, velho?
É complexo, justamente porque é, você pegar uma criança com 3, 4 anos e começa a dizer a ela, olha, Deus é isso, Jesus é isso, Deus é isso, Jesus é isso. Ela tornar-se adulto, não é uma palestra de meia hora.
Não, que vai fazer.
E vai mudar, não.
Porque é aquela questão, até a ciência hoje, ela comprova que religião é um aspecto sociológico. É interessante, ela comprova que a religião é um aspecto sociológico. Embora tenha sido descoberto um gene do nosso biótico, que ele forneça a base para que nós tenhamos propensão espiritual, propensão a sermos seres espirituais, buscando alguma espiritualidade, né, seja ela de qualquer religião povo, mas a criação, a formação dos pais, a formação social, familiar naquele meio, ela vai influir diretamente nisso aí. E essa é a questão disso, fé é uma questão de crença. E que é aquela questão, quem sou eu para dizer que a fé de fulano está errada, a fé de ciclano está errada? Não. Se a fé dele atende às necessidades dele naquele estágio, perfeito para ele estar no lugar certo. Né? É muito coerente com o que os Espíritos disseram na questão de 4.2. Não existe melhor religião. A melhor religião é que para mim. Se eu estou satisfeito dentro da minha religião e ela me ensina a ser uma pessoa melhor, não é verdade? Eu tenho que seguir a minha religião.
Ah, Jesus e a Bíblia fala, se eu repetir para a
A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo.
Se isso fosse cumprido, realmente acabou.
A gente não tinha problema no mundo, pois é.
A gente não parece que tem uma reunião ecumênica,
né? É, exatamente.
Eu sou católico, evangélico e espírito. Mas uma coisa que eu sou amigo dele, eu respeito, eu sou católico. Informação da católica, mas somos amigos. Mas é difícil ser seu amigo. Eu sou seu amigo para conversar com você, mas para andar eu não sou. Porque a maioria dos evangélicos acha que eu não sou aquela pessoa ideal para andar com ele. Porque eu acho que tem que ser igual a ele.
É porque tem uma visão muito ortodoxa. Algumas pessoas têm, é mais tradicional, isso é verdade.
Mas exatamente.
Aquele mais ortodoxo, mais fechado, realmente é como o judeu ortodoxo.
É, exatamente.
Não há hipótese alguma que você seja diferente.
Que é
por isso
que
existe aquele conflito lá
na faixa de Gaza.
Porque ou você é judeu ortodoxo, ou você é um judeu mesmo, praticante, e segue realmente aquele Moisés, como alternativo, Jesus, não é Jesus, é Moisés, ou você não serve. Os evangélicos têm
evangélicos. Tem,
não, 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 ou você é ou não é. Mas isso tem mudado.
Não, tem muitas linhas evangélicas. Hoje, inclusive, eu tenho assim, grandes amigos que a gente conversa e tal, até de trabalho mesmo, que são evangélicos, que são de linhas mais leves, vamos dizer, mas que aceitam mais as divergências. E isso a gente tem percebido, eu converso muito com católicos, converso muito com evangélicos, a gente tem percebido que é uma linha que está gerando no mundo uma linha de aceitação maior das divergências.
Claro, olha, eu vou de volta, roda um objetivo da gente. A Bíblia diz assim: você deve entrar pelo caminho estreito, por lá, as pessoas entram muito contra a perfeição
e muitos que entram por ela. Aí, se eu estou no caminho, o caminho é estreito, e aquele é o caminho, para mim, na minha concepção, quer dizer que o fulano de tal,
que está em outro caminho,
não. Se para ele é a caminho, tudo bem. O que é que vai acontecer? Eu vou dar meu ponto. Olha, eu penso assim. Você pensa dessa forma, então está certo. Eu acho que é desse jeito. Você acha que é daquele jeito? Aí você continua aí. Só que eu não vou sair daqui porque eu acho que é desse jeito.
Exatamente.
Agora, depois, quando chegar no final, aí a gente vê que estava
certo. E Sérgio disse uma coisa muito inteligente. O objetivo é o mesmo. É feito a gente. Olha, tem coisa mais.
A gente quer o quê? A gente quer agora.
Exatamente.
Ele quer ser salvo.
Está na plenitude.
Eu examino na Bíblia. Né? Aí eu vejo lá na Bíblia alguns pontos na Bíblia que são, na minha visão, eles destoam com o que a Igreja Católica ensina.
5 fogão de 4
isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Mesas com 4 cadeiras.
Mas também eu vejo alguns pontos na Bíblia. Estou muito
com um igreja. Tem um livro na Bíblia, no caso.
Porque, aí vou botar o cavalo cabriolé.
Exatamente. O que falta para as pessoas é exatamente essa noção. É entender que a Bíblia ela é um livro que foi escrito por homens. Pode ser inspirada por Deus, muito provavelmente. Ou, no meu caso, inspirada por espíritos superiores. Inspirada por Deus. Mas a divergência é somente o nome da palavra, mas é a inspiração. Mas que também tem suas falhas.
Eu convido lá nos vizinhos, moro lá da igreja evangélica.
É verdade.
Frequento desde quando você quer o culto.
E que não faz mal.
Eu respeitei. Inclusive, até um. Esse sabedoria da sua Bíblia. Digo, não é minha Bíblia, não. A Bíblia é nossa. Agora é. Mas, a sabedoria realmente tem coisas que muitas vezes.
Existem coisas que são contraditórias na Bíblia. Mas o importante da gente entender dela é a mensagem. A mensagem de paz, de amor, de caridade, de perdão, que foi o que Jesus veio trazer para a gente.
Você vê, se você for pegar pela... Deus não é o homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Aí você vai lá para Gênesis e vai ver se Deus se arrependeu de ter criado
isso,
o homem.
Perfeito, perfeito.
Aí eu acaba de... Poxa, então, como é a Bíblia está toda errada...
Está contraditória, vou rasgá-la.
Não, ela não... Não, oi? Vamos lá.
Falando sério.
11 horas e 51 minutos e volta aqui na Cultura dos Palmares com o nosso Falando Sério. Oferecimento da farmácia Natalia, marca da sua saúde. Clínica Santa Paula, o mais completo centro de diagnósticos da região, sorteando uma TV LCD para quem fizer os seus exames no LAC. O laboratório da Clínica Santa Paula. Laboratório de Análises Clínicas Cristiano Coutinho. Garagio Ótica, visão do futuro, construa uma visual loja de material de construção e consultório odontológico, Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque. Hoje, nós estamos conversando com o João Batista Sobrinho, autor dos livros Histórias em Duas Vidas e A Vida e os Vivos. Bom, um ouvinte está na linha. Alô?
Alô?
Quem fala?
Lilian.
Pois não, Lilian?
Tudo bem?
Tudo.
Eu queria aproveitar para parabenizar a Rádio Cultura por esse momento de esclarecimento sobre a doutrina espírita.
Certo.
E queria também parabenizar João pelos trabalhos de divulgação da doutrina e pelos livros que ele lançou para ajudar o Abrigo São Francisco.
Então você ligou para parabenizar.
Parabenizar.
Muito obrigado, um cheiro bem grande.
Outro, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os trabalhos que são realizados lá no Brejo da Caridade.
Ok.
Um abraço.
Outro, Lília. Mas antes de você atender a Lília, eu queria que você falasse um pouco, que a gente não falou, sobre Allan Kardec.
Vamos lá. Allan Kardec é o pseudônimo de um grande professor e cientista francês do século XIX, chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail. Kardec, ele preferiu utilizar esse nome, por quê? Né? Muitas vezes a pessoa pergunta, por que esse nome dele era Hippolyte, por que ele chamou de Allan Kardec? Quando ele começou a trabalhar e viu a seriedade com que os espíritos estavam trabalhando para divulgar o espiritismo, e quando o livro ficou pronto, ele percebeu e analisou que muito daquilo que estava naquele livro, que foi o primeiro livro que ele lançou, foi o Livro dos Espíritos, em 1857, não era dele, era Ensino dos Espíritos, tanto que ele não botou o nome, o Livro de Kardec, ele botou o Livro dos Espíritos. Por essa situação, ele preferiu utilizar um pseudônimo, um apelido, um nome de guerra, vamos dizer assim, para que aquele livro não fosse confundido com os seus livros, porque Kardec, ele era um pedagogo muito famoso, um professor muito famoso, e existia livros que eram utilizados até pelo governo francês daquela época, de autoria de Kardec. Então, qualquer livro que tivesse o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivail era sucesso de vendas absoluto. E ele não queria confundir a situação do forçar o Livro dos Espíritos pelo seu nome famoso, e sim pelo conteúdo perfeito que o livro apresenta. Então ele utilizou o nome que foi esclarecido para ele, foi... Eita, fugiu a palavra agora. Mas que foi indicado para ele como sendo de uma de suas encarnações anteriores, quando ele era um druida na antiga França, e utilizava o nome de Allan Kardec. Ele assinou Allan Kardec. Kardec, ele era uma pessoa muito séria no que ele fazia. Ele trabalhou profundamente, muitas vezes a gente diz, Kardec foi o codificador da doutrina, e a gente tem uma ideia que codificador é só aquele que organiza, aquele que foi o organizador. Mas não, Kardec foi muito mais que isso. Ele foi uma pessoa que, desde 1855, ele se dedicou a um estudo profundo dos fenômenos que se apresentavam na época, muito mormente, as mesas girantes e as comunicações faladas, as comunicações escritas. Ele foi desenvolvendo sistemas para melhorarem essas comunicações. Para você ter uma ideia, Márcio, chegava ao quantitativo de 2.500 a 3.000 mensagens por mês que Kardec recebia de todo mundo, porque o movimento espírita, quando ele começou a se lançar, começaram a aparecer efeitos e fenômenos espíritas ao redor de todo mundo, e centros espíritas foram se lançando, foram aparecendo ao redor de todo mundo para estudar aqueles fenômenos. E como Kardec se destacava como o líder desse movimento, como o organizador desse movimento, o cientista maior desse movimento, Kardec recebia comunicações de todo mundo e analisava todas uma por uma. Chega até ele a declarar num dos seus textos que ele deixou, que dessa de 2.500 a 3.000 textos que ele utilizava, ele separava apenas 300, 200 que tinham procedência verdadeira, ou seja, que eram textos confiáveis. E que esses textos ele muitas vezes utilizava nas suas respostas dos livros, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e a Gênese. E mais na frente, na Revista Espírita, que foi uma revista que ele utilizou para ser divulgado o Espiritismo. Muita gente pensa que Kardec, até uma conhecida grande nossa, ela uma vez disse até para minha esposa, mas esse negócio de Espiritismo, como é que é? Vocês adoram esse tal de Kardec? Não, Kardec não é adorado, Kardec não é um santo, Kardec não é Deus, Kardec não é Jesus. Kardec foi um homem que orientou, que trabalhou para criar essa doutrina em parceria com os Espíritos. E Kardec está à frente desse movimento porque ele foi que se desenvolveu na pesquisa científica e séria desse movimento. Mas junto com Kardec existia uma série de pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma figura espetacular, morreu há poucos anos atrás, chamada Chico Xavier, que é um homem caridade. Chico divulgou o Espiritismo no mundo de uma forma que ninguém nunca tinha feito, através dos seus feitos, não foi através da pessoa, Chico, foi através do que ele fazia. Então, será que se... Eu tenho certeza que se Chico fosse de uma igreja católica, já tinha sido proclamado um santo. Mas não foi. Então, o Espiritismo ele não se baseia em pessoas. A figura de Kardec é aquela figura do codificador, do organizador, do cientista primeiro, daquele que teve a seriedade de buscar a doutrina espírita, de montar junto com os espíritas, mas já diz a própria codificação espírita que o que a gente precisa e o que está dentro dos ensinamentos espirituais são os ensinamentos de Jesus. Até Emmanuel, uma vez, disse a Chico, Emmanuel era o guia de Chico, ele disse a Chico uma vez, Chico, se eu te disser qualquer coisa que tiver fora dos ensinamentos de Jesus, segue Jesus e me deixa de lado.
Olha, nós temos um intervalo, um ouvinte aí. Alô?
Bom dia, meu amigo Mário Alves.
Bom dia, doutor Luciano.
Bom dia. Meu amigo e irmãozinho João.
Doutor Luciano, muito bom dia para o senhor.
Estou aqui ouvindo a sua entrevista e agradecendo a Jesus, o grande Espírito de Dia, agradecendo a Deus essa oportunidade.
Eu que agradeço.
De esclarecer a todos nós, eu me digo simpatizante da doutrina espírita, universitário, porque estudo profundamente querendo entender essas coisas. E estou muito feliz de tê-lo aí na Rádio Cultura, sendo sabatinado por essa figura brilhante que é o Mário Alves, né,
esclarecendo. É verdade, muito obrigado.
É claro, de leitor dos seus livros, e a pena que faz é que o tempo já urge, né?
É verdade. Dois minutos só para terminar aqui o programa.
Na minha próxima entrevista, tenho certeza que você há de voltar, para nos esclarecer alguns fenômenos espíritas que a gente encontra fundamentados na Bíblia. Sei que você tem muitos desses conhecimentos, como aquelas aparições de Cristo, de Jesus,
uhum,
após sua crucificação, a questão da transfiguração,
uhum,
né, que são coisas que a gente precisa esclarecer muito. E também a prova evidente que eu particularmente encontrei na Bíblia sobre a mediunidade, quando o rei Saul fazia uma consulta e o espírito de Samuel vem através da
vidente
a resposta, não é?
Exatamente.
Na verdade, são debates que precisam se esclarecer melhor ao povo, não é, sobre a doutrina espírita. Eu sou simpatizante, eu sou leitor, sou universitário dessa grande escola e quero agradecer a oportunidade de esclarecimento que você está nos dando. Parabéns, João.
Muito obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Um abraço, doutor Luciano. Olha, são 11h59, a gente tem um minuto para encerrar o programa. Então, João, gostaria que você falasse aí do trabalho, rapidamente, de forma sintética, para atender a linha.
Bom, vamos lá. A gente tem, dentro do Grupo Espírito Obreiro de Caridade, a gente trabalha, como eu já tinha explicado, a questão das palestras, das reuniões de estudo. E também nós temos um trabalho que envolve as crianças carentes aqui da região do Caíque, se eu não me engano. e o pessoal atende lá na evangelização infantil 25 crianças carentes, onde elas recebem orientação religiosa, orientação de higiene, orientação de saúde, visitas de pediatras, visitas de dentista, material, trabalho escolar, levam para casa, um acompanhamento legal. A gente tem os trabalhos de assistência social, que existe a distribuição da cesta básica para um grupo de famílias cadastradas, né? A gente trabalha com eles lá. Existe o atendimento fraterno, que é aquele momento onde as pessoas que estão necessitadas de um amparo, de uma conversa, elas podem chegar na Casa Espírita e o atendente vai estar lá para trabalhar, para escutar, para conversar com elas, e em absoluto sigilo, sem a mínima situação. E existe muita coisa, mas empréstimo de livros, empréstimo de CD, venda de livros, toda a divulgação que, se a gente fosse falar aqui, falava a tarde todinha.
Vamos falar nisso, a gente vai ter que encerrar o programa, porque aqui já está mandando a gente parar. João, muito obrigado pela sua vida aqui até o nosso Falando Sério de hoje, aqui na Rádio Cultura dos Palmares, para esclarecer aí os pontos de vista da doutrina espírita, para os nossos ouvintes. Muito obrigado, meu.
Eu que agradeço, Márcio. Quero mandar um abraço bem grande ao pessoal que nos escutou, um grande cheiro, inclusive a dona Lia, que está passando por uma situação de enfermidade, mas que nós estamos orando pela senhora, minha querida. Um cheiro bem grande e melhora logo. E fica o grande convite aí para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais, comparecer ao Grupo Espírito Brasil da Caridade, na rua Coronel Isácio, número 447, todas as terças e domingos, às 20 horas.
Eu conversei aqui com o João Batista Sobrinho, autor dos livros Histórias em Duas Vidas e A Vida e os Vivos, livros da doutrina espírita. Amanhã, aqui no Falando Sério, nós vamos saber um pouco mais sobre como anda, um pouco mais não, saber como anda o município de Cordeiro, esses 5 meses da administração do prefeito Geninho. Amanhã a gente aborda esse assunto aqui no Falando Sério. Boa tarde, amigos. Fiquem com Deus. Fiquem sempre. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Vem aí o combate.
Graças a Deus.